Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Graça e paz, queridos. Pode sentar. Creio que hoje tem sido um culto de muitas emoções, né? Batismo, Santa Ceia, Deus tem ministrado aos nossos corações através dos louvores. E com certeza, Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Amém? Eu queria lhe fazer uma pergunta aqui. Aliás, lhe colocar nessa realidade aqui. Estou cheio de dúvidas. Como posso resolver? Quem aqui nunca teve, ou quem aqui teve uma dúvida sobre um texto bíblico, sobre uma passagem bíblica, sobre algo que você deveria fazer ou não? Todos nós já tivemos, né? Se existe algo que pode nos ajudar, meus queridos, a tirar as dúvidas, é a Escola Bíblica Dominical. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim: meu irmão, você está participando de uma escola bíblica? Aquele personagem ali, ele está ouvindo duas vozes. Com certeza, a voz que você vai ouvir na escola bíblica é a voz de Deus. Amém? Então participe de uma escola bíblica. Hoje pela manhã nós começamos a ter o momento das classes. Nós já tivemos hoje uma nova classe, que foi a classe de jovens 2, aqueles jovens mais experientes, né, acima dos 26 anos. Então tem turma para você que é uma jovem, um jovem, jovem casado, jovem solteiro, você que quer ter uma comunhão, um momento de comunhão com as mulheres, com os homens, as crianças, adolescentes, jovens. Então procure essas turmas. No próximo domingo continuaremos a estudar na escola bíblica e você será desafiado. Eu estou lhe desafiando a participar. E os professores estão aí ávidos para receber você e a igreja está de braços abertos para te receber. Amém? Então participe da escola bíblica. O outro desafio é que nessa terça-feira a igreja vai voltar a retornar a ter aula de teologia. E os irmãos da teologia resolveram presentear a igreja. Você que é líder, você que participa de um GP, gosta de pregar, está interessado em aprender a preparar um estudo bíblico, uma mensagem bíblica, você está convidado, porque a teologia vai abrir especialmente para toda a igreja uma turma na disciplina homilética, a arte da pregação. Então você que é líder, que sonha em pregar, preparar um estudo, você pode participar desse momento. Vai ser toda terça-feira, das 20 às 22 horas. Amém? Meus queridos, hoje Deus colocou no meu coração para nós ministrarmos um pouco sobre um texto muito conhecido, talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, o versículo mais lido e falado. E o tema da mensagem de hoje é o amor de Deus pelo mundo. Eu queria falar não só sobre o amor de Deus, mas a história dos que creem. Você crê? Então você vai ter uma história eterna com Cristo. Exatamente sobre isso que nós gostaríamos de ministrar hoje. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16. João 3, 16. Vamos todos recitar juntos? Porque Deus amou o mundo de maneira que deu seu, de uma tal maneira que deu seu Filho único, para que todos os que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, há muito tempo Deus tem ministrado ao meu coração sobre esse texto da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho para nós. Esse texto está no livro de João, o Evangelho de João. E o Evangelho de João, o livro, esse Evangelho foi provavelmente um dos últimos livros da Bíblia a ser escrito. E ele foi escrito no momento em que os apóstolos já estavam sumindo, a igreja estava em vários lugares espalhada pelo mundo ocidental, e no meio da igreja havia uma história, haviam ensinamentos falsos de que Jesus não era Deus, estava se colocando em xeque a base do cristianismo. E João, ele começa esse evangelho dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a luz era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. João começa esse livro totalmente diferente dos demais evangelhos. Enquanto os evangelhos estavam preocupados em narrar a história de Jesus desde o seu nascimento, parábolas e outras coisas mais, João estava disposto a mostrar para a igreja que havia ali um homem chamado Jesus, que era Deus, que se fez carne e habitou entre nós. E não só isso, que esse Jesus, o Cristo, é a ponte, o caminho que leva o homem a Deus. Veja o que diz, por exemplo, João 1,12. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Por isso que essa mensagem eu gostaria de falar um pouquinho sobre a história daqueles que creem. João está desmistificando aqui uma máxima que nós falamos, que é: todo mundo é filho de Deus. Não. A Bíblia diz que filhos de Deus são aqueles que creem em Cristo e entregaram suas vidas a Ele. Aí de repente, lá no versículo 3, surge um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que ele era um dos fariseus, um homem chamado, um dos principais dos judeus. E ele foi ter de noite, secretamente, procurar Jesus. Interessante que Jesus aqui não censura Nicodemos por ter procurá-lo, por ter procurado a Jesus secretamente, escondido. Mas não. Jesus olha para aquele homem e diz algo interessante. Ele diz assim: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Jesus fala para aquele homem sobre o novo nascimento. Em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos não entendeu muito do que Jesus estava falando e perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? E Jesus diz assim para ele: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus estava falando aqui de uma transformação, de um nascimento, de algo que vem de dentro para fora, que começa a partir de uma palavra pequena, mas importante: aqueles que creem. É interessante que depois de Jesus falar todas essas coisas, explicar para Nicodemos, ele diz assim: vou explicar a vocês porque pode haver novo nascimento, porque pode haver salvação. Versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus queridos, a história do homem começa nesse momento simplesmente porque Deus resolveu amar. A Bíblia diz que o homem estava em pecados, em delitos, mas Deus resolveu amar ao homem. Interessante que a expressão aqui, Deus resolveu amar o mundo, ou seja, Deus não só estava amando a Israel, Deus não estava só amando um grupo de pessoas. João entende, sendo ele um judeu, e os judeus é um povo sectarista, um povo que gosta de estar separado do mundo. Aí Jesus diz assim através do João: olha, Deus amou o mundo, Nicodemos. Deus amou o mundo, João. Deus amou o mundo, José. Sabe por quê? Porque, na verdade, Deus veio ao mundo tanto para judeus como para os gentios, na forma de Yeshua, Hamashia, na forma de Jesus, o Messias. E o que os judeus não entendiam é que Jesus veio para o mundo, salvar o mundo. E por quê? Porque Deus amou. Diga comigo, Deus amou. Como é bom sentirmos amados, né, queridos? Alguns irmãos aqui deram testemunho público da sua fé, se batizaram, o Dilson começou dizendo assim, hoje vamos ter um sepultamento aqui. Mas provavelmente esse é o melhor dos sepultamentos, o mais belo, porque eles foram sepultados, mas automaticamente, ou após isso, eles foram ressuscitados em Cristo. Nós cantamos a história de Lázaro, né? Nós falamos aqui para Deus nessa noite, mestre, eu preciso de um milagre. Ali está um testemunho de milagres. Esse é o maior milagre que podemos ter. O que aprendemos com esse versículo, com João 3,16, que Deus ama a sua criação. Deus ama o mundo. Apesar de Deus no Velho Testamento ter escolhido Israel, mas Israel teve um objetivo de ser o berço do Messias. Mas na verdade Deus diz claramente, João fala, Deus amou o mundo. A segunda verdade que gostaria de deixar nessa noite sobre esse texto é que além de Deus amar o mundo, podemos aprender que amar é dar. Amar muito é dar muito. O texto diz que Deus amou tanto o mundo que deu o que tinha de mais precioso. Se pudéssemos medir o amor de Deus, poderíamos medir a partir dessa ideia de que Deus amou tanto que deu muito. Ele deu o que ele tinha de mais precioso, que era o seu filho. Por quê? Deus amou. Às vezes nós falamos que amamos, mas na hora de darmos alguma coisa, nós retrocedemos. Talvez nós não amamos tanto, mas Deus amou. A terceira verdade que gostaria de dizer nessa noite é que Jesus estava consciente de forma antecipada de que morreria como sacrifício para Deus. Quando Jesus veio ao mundo, ele não veio enganado por Deus. Ele sabia qual era o propósito da sua vinda. Ele sabia que ele seria sacrificado, ele sabia que ele morreria. É interessante que no início do ministério de Jesus, Jesus pequenininho, seu pai e sua mãe, José e Maria, conduz a criança para Jerusalém, para as festas judaicas, e de repente a criança some, do nada. Eles começam a procurar Jesus. E aquela pequena criança de mais ou menos 12 anos de idade é encontrada entre os doutores da lei no templo, e sua mãe o indaga por que daquele sumiço. Ele diz algo muito simples: estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Aleluia! Jesus sabia, querido, ele tinha consciência do que ele iria fazer. Ele não foi alguém que estava andando no escuro. Ele tinha um propósito. O propósito de Jesus foi tão grande, era tão claro, que em nenhum momento ele se desviava da sua missão. Isso é importante para mim e para você entendermos que você precisa estar atento àquilo que Deus quer para você. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus sabia que iria morrer. A quarta coisa que eu queria deixar para os queridos é que Jesus sabia que ele era o único Filho de Deus. E aí você vê a intensidade do amor de Jesus. Jesus olha para o mundo e diz, olha, eu sou o único filho, mas daqui a pouco meu pai não terá só a mim como único, ele vai ter muitos filhos. Em contrapartida, eu vou ter também muitos irmãos. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho. Mas agora, o texto de João, lá no capítulo 12, no versículo 12 do capítulo 1, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Você é filho de Deus, querido, e tem um irmão mais velho que cuida de você. Amém? Aqueles irmãos, aqueles aqui que são filhos únicos, talvez possa sentir algum sentimento para entender isso. O que é ser filho único e deixar de ser filho único? Mas os sentimentos de Jesus eram nobres. Ele amava. A quarta coisa que eu queria deixar sobre o texto de João 3,16 é que o destino do homem quando ele confia em si mesmo e não crê em Jesus é sofrimento eterno. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus sabia que o caminho do homem era perecer. Deus sabia que o pecado leva o homem à destruição, leva o homem ao sofrimento. Deus sabia disso e, por amar o homem, Deus leva o seu Filho Jesus, traz ele à terra para que ele morra, e ele diz assim, ó, é para quem crê. Eu entendo nesse versículo de João 3,16 que se eu não crer em Jesus, eu estou dizendo, ou eu estou caminhando para um caminho de sofrimento. Nós tendemos, meus queridos, a nos preocuparmos só com essa vida aqui. A Bíblia diz que a nossa vida é mais ou menos 70 anos. Passado disso, é enfado e canseira. Atualmente nós estamos ouvindo muitos cientistas dizendo e prometendo que um homem vai viver até os 150 anos de idade. Sabe o que é isso? A preocupação do homem, porque o homem tem medo de algo chamado morte. O homem quer abreviar algo que é inevitável, porque ele não tem consciência, ou talvez ele não saiba com clareza o que o espera após a morte. O destino do homem, quando ele confia em si mesmo e não crê em Jesus, é sofrimento eterno. É isso que diz a Bíblia. Não adianta você querer mudar isso. Isso é bíblico. É lei de Deus. Por isso que Deus amou o mundo e deu o seu Filho. Porque existe uma sexta verdade aí. E a sexta verdade é que o destino de um indivíduo que crê em Jesus é a vida eterna. É essa, talvez seja a grande questão aqui, meus queridos. Você que não entregou a sua vida a Jesus, saiba que existe dois caminhos. Um que leva a Deus, que chama-se e se dará em vida eterna, e outro que não levará você a Deus, que é para a destruição eterna. Só há dois caminhos. E a forma de você ter a vida eterna é você crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu estava lendo o Dr. Russell Shedd, em um dos seus textos, ele diz assim, o mundo recebe no dom do amor de Deus a opção pela vida eterna. Sua força motriz, o amor. Seu iniciador, Deus. Seu mediador, seu Filho unigênito. Seu destinatário, o mundo. Seu beneficiário, todo aquele que nele crê. E seu galardão, a vida eterna. Meu querido, você quer um pacote melhor que esse? Deus está prometendo para mim e para você a vida eterna. Talvez você pergunte, está certo, pastor, eu entendi que é vida eterna. E como é que se consegue isso? Qual o preço disso? Quanto tenho que pagar? A boa notícia é que isso é de graça. Você não precisa pagar nada para ter essa vida eterna. A palavra de Deus diz que é dom de Deus. A única coisa que você precisa crer, a única coisa que você precisa fazer é crer em Jesus. Diga-se para o seu irmão, tão simples assim. É tão simples que eu acho que essa mensagem ela é muito simples, mas não é simplória. Ela talvez seja o beabá do cristianismo, mas nós não podemos perder de vista que salvação é crer em Jesus, é de graça. Você não precisa fazer nada, não é mérito seu, não é mérito nosso, é graça de Deus. Amém, queridos? E aí eu queria ir para o último momento dessa mensagem, que é nós ministrarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho sobre os que creem. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todos aqueles que nele creem. O que vai acontecer com os que creem? Eu aprendo algo sobre os que creem. Crer é voltar para o estado de obediência. Diga isso comigo. Crer é voltar para o estado de obediência. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e me acompanhasse em Efésios capítulo 2. Pastor, por que crer é voltar para o estado de obediência? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos vivificou estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, no início da humanidade, lá em Gênesis, nós aprendemos que a humanidade se desconectou de Deus. O nosso espírito, que foi criado por Deus, o ruá de Deus, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem do barro, soprou em suas narinas do seu espírito. Nós nos tornamos alma vivente. O nosso espírito morreu num dia em que pecamos, meus queridos. E nossa vida se tornou um estado de delito e de quebras da lei de Deus. A partir da queda de Adão e Eva, nós percebemos que o homem passa a viver uma sequência de pecados, de delitos. Nós começamos a quebrar todas as regras de Deus. Aliás, talvez seja essa uma das grandes lutas que nós temos: obedecer às regras de Deus. Mas a Bíblia diz que aos que creem, Deus ressuscitou o Espírito e reconectou consigo. Paulo, escrevendo aos Efésios, para a igreja de Efésios, ele diz assim: olha, vocês estavam mortos, mas Cristo vos vivificou. Versículo 2: nos quais outrora andaste segundo o curso deste mundo. Abre-se um parêntese: mundo este que Deus amou. Porque Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Paulo diz que Cristo nos vivificou quando nós ainda estávamos outrora segundo o curso deste mundo. E o que é viver segundo o curso deste mundo? O próprio apóstolo Paulo responde: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. É por isso que a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, porque o mundo está morto. O mundo, ele está voltado para os delitos, ele está voltado para quebrar as leis de Deus. A natureza humana de pecado faz com que o homem vá, percorra um caminho contrário à vontade de Deus. A queda, meus irmãos, como talvez Adão e Eva pensou, porque a Bíblia diz que quando a Eva estava lá no jardim, perto da árvore, a serpente falou para Eva: se você comer deste fruto, você vai ser igual a Deus. E ser igual a Deus representava na cabeça de Eva ser independente de Deus, não precisar mais de Deus. Na verdade, o que passou no coração de Eva foi algo chamado, talvez a palavra seria: eu vou ser uma pessoa emancipada, independente. Mas ao contrário, meus irmãos, a queda não emancipou o homem, ao contrário, criou um ambiente de sofrimento. E esse ambiente de sofrimento chama-se mundo. É por isso que a Bíblia diz tanto para nós: você precisa ser livre deste mundo. Porque este mundo causa para você sofrimento. Esse mundo causa para você dores, perdas. Neste mundo há um espírito rebelde que continua a atuar naqueles que não creem em Deus. Os irmãos já perceberam que desde pequenininho nós temos tendência para a rebeldia? Este é o mundo. O texto diz que andávamos neste mundo, mas Deus diz para você que voltou para o estado da obediência, para você que crê, que você não precisa mais ser influenciado por este mundo, que você não mais precisa viver sob o domínio desse espírito rebelde, sob o que o apóstolo Paulo chama de o príncipe das potestades do ar. Se você for olhar comigo, versículo 13 de Efésios, ele vai dizer assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como também os demais. Paulo está fazendo aqui um contraponto entre aqueles que creem em Deus e aqueles que não creem em Deus, com aqueles que estão neste mundo, mas não pertencem a este mundo, e aqueles que estão presos a este mundo, sobre aqueles que estão sob a ótica, o domínio do engano, da rebeldia, e sobre aqueles, como os jovens, passou 4 dias ministrando lá sobre Gálatas, livres, libertos. Essa natureza, meu irmão, é uma coisa universal. Todos estavam mergulhados neste mundo. Todo mundo espiritualmente estava morto e orientado para o mal. Todo mundo provocando a ira de Deus. Mas no versículo 4 existe um mas que me ajuda aqui, meu amigo Marcos, não mais com ir. É o mais sem ir. Mas os jovens que participaram do acampamento riram porque sabem do que eu estou falando, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha, meus queridos, Deus olha para o mundo, para um homem de natureza pecadora, para um homem que estava voltado para as coisas deste mundo. Aí ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, o homem provocando a ira de Deus, e Deus tinha todo o direito de se irar com o homem. Em muitos momentos na Bíblia, Deus diz assim, por exemplo, lá em Gênesis, em alguns momentos, Deus leva o dilúvio, porque o dilúvio, a Bíblia diz, olha, o pecado do homem chegou às minhas narinas, não mais podemos viver juntos. E Deus faz o dilúvio, permite que o dilúvio destrua muita coisa. A ira de Deus. Meus queridos, nunca pense que Deus é um Deus iracundo, que o Deus do Velho Testamento é de um Deus que não ama, Ele ama. Desde o início, Deus amou o mundo. A sua essência continua sendo a mesma. Mas o texto diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor. Sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Mas Deus tomou a iniciativa, que Deus tomou a iniciativa em nosso favor. Deus não passou a linha má porque você se tornou-se bonzinho, porque você melhorou, porque você agora não mais é um pecador. Não, Deus te amou desde o início, como você é, no nosso estado de pecado. Deus nos amou, e Ele toma agora uma iniciativa ao nosso favor, e o texto de Efésios diz que isso é misericórdia de Deus, porque Deus é rico em misericórdia. Em vez de seguir a ira, Ele seguiu o desejo de manter viva a humanidade, e o amor que Ele nutria por nós. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que dele crê não pereça. E eu e você merecíamos perecer. Deus tinha todo o direito, mas Ele amou. Versículo 5 de Efésios diz assim: estando nós ainda mortos em nossos delitos, que coisa linda, meus queridos, nos vivificou juntamente com Cristo. Deus não olhou para você porque você está um pouquinho melhor. Às vezes eu escuto comentários de pessoas que adotam filhos, e sempre que eu escuto alguém falar sobre adoção, eu sempre escuto aquela conversa assim do tipo: mas e se ele fizer isso, fizer aquilo? Mas você não está vendo como esse mundo está perigoso? Esse mundo está difícil. O que eu digo é o seguinte, meu irmão: o que faz com que uma pessoa permaneça com um filho, seja ele bom ou mau, rebelde ou não, é o amor. Porque quando nós temos um filho biológico e ele faz coisas erradas, nós o suportamos. A adoção é a coisa mais nobre do mundo. E você foi adotado por Deus. E Deus te adotou não era porque você era bonitinho, porque você era cheirosinho, porque você era correto. Deus te adotou porque Ele te amou. O texto de Efésios diz: estando nós ainda mortos nos nossos delitos. Eu sempre brinco com minha esposa sobre adoção. Eu digo assim: rapaz, nós temos aqui, eu tenho uma gatinha, viu, pastor? O pastor, ele tem a cachorra, né? O Billy. O pastor tirou foto aqui do Billy, nós conhecemos o Billy, nos apaixonamos pelo Billy. Qualquer dia desse, pastor, traga a mim a foto da Pituquinha. É a minha gatinha. Mas por que eu falo isso? Eu digo, brinco com minha esposa: mas querida, se nós somos seres humanos, é um ser esquisito. Nós, às vezes, somos capazes de amar um animal. Um dia eu cheguei em casa cansado do trabalho, era mais de 10 horas da noite. A minha esposa tinha mandado um recado para o meu celular: oh, precisa comprar ração da Pituca. Eu me esqueci. Cheguei em casa 10 horas da noite, deu 11, quando chego em casa, o besta do rapaz aqui saiu de novo. Foi para a garagem, pegou o carro, foi no supermercado, comprou a ração e voltou para casa. Era possível, pastor. Meus queridos, o que eu quero dizer com isso é que se nós somos capazes, a natureza humana é tão esquisita que nós amamos um animal. E quando olhamos para um ser humano igual a nosso, nós ainda questionamos se devemos amar ou não. Esquisito isso. Mas o texto diz que estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, Deus fez um favor por você. Diga isso para o seu irmão: Deus fez um favor por você. Pois aos que crerem, os que voltaram para a obediência dentro de Cristo, quando Cristo vos vivificou. Vocês receberam, nós recebemos a vida de Cristo em nós. Isso, minha irmã, tem um coração grato. Deus se agrada disso. Versículo 6: e nos ressuscitou juntamente com Ele. Os queridos aqui mergulharam, ressuscitaram. É bem simbólico, mas representa o que no reino do Espírito está acontecendo. Paulo diz: olha, Ele, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Ele, com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Só Deus pode fazer isso com você. Sabe quem são essas pessoas que Deus nos coloca nas regiões celestes? Aqueles que creem. E quem são esses que creem? Os que voltaram a obedecer, que foram ressuscitados com Cristo. E como Cristo se mudou para a dimensão chamada de celeste. Os irmãos lembram que quando Cristo ressuscitou, Ele ressuscita com a nova dimensão espiritual. E como Cristo se mudou para a dimensão chamada celeste, Paulo diz que os que creram foram com Ele para a mesma dimensão. E que dimensão é essa, meus queridos? É a dimensão na qual o mundo não mais nos domina. Porque a Bíblia diz que Deus amou um mundo pecador. Mas quando ressuscitamos em Cristo, nós não mais pertencemos a essa dimensão de pecado e rebeldia. Deus nos transporta para o reino do seu amor. Somos agora seres vivificados, ressuscitados em Cristo, e que agora vivemos na dimensão de Deus. Não mais somos dominados pelo mundo. O pecado não mais terá domínio sobre vós, diz Paulo, escrevendo na sua carta. Versículo 7. Para que Cristo nos levou para essa dimensão celestial? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, mas Deus que fez isso para demonstrar o quanto Ele pode fazer por você, meu querido. Ele olha para você e fala: olha, você está sendo dominado neste mundo, você está neste mundo, você está sofrendo muitas perdas, muitas dores. Você está indo para o inferno, para uma condenação eterna. Mas eu quero te chamar para um reino melhor. Para uma condição melhor que não vai acontecer quando Cristo voltar, ela já começa agora, quando entregamos nossas vidas para Deus. O plano de Deus não é algo para o futuro, é algo agora. É bem verdade que o melhor ainda está por vir. Mas ainda neste mundo, quando entregamos nossa vida para Deus, Paulo está dizendo que Deus nos transporta para o reino do seu amor, para uma dimensão que não é mais sob o jugo do pecado, não é mais sob o domínio do pecado, mas pela sua graça, Deus nos coloca em um outro patamar de vida. Por causa da bondade de Deus, para quem? Diga, para aqueles que creem. As pessoas que Ele colocou em Cristo Jesus é você. Só quero falar sobre dois versículos a mais sobre, no livro de Efésios, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Todo cristão deve colocar isso no seu coração, porque pela graça sois salvos. Porque se depender de mim e de você, nós só produziríamos frutos que não agradariam a Deus. Os que creem, que voltaram para a obediência, só conseguem crer e, portanto, voltar a querer obedecer. Porque Deus lhe fez um favor. E que favor foi esse? Deus, meus queridos, lhe deu a capacidade de crer nele e no que ele fez através de Cristo. Um dia você estava em determinado lugar. Aliás, quarta-feira um irmãozinho ali me contou um testemunho interessante. Ele disse que há uns anos atrás, pastor Arri, quando nós éramos lá no Salvador Lira, não é? O irmãozinho se converteu ouvindo uma canção que diz: a melhor coisa em toda minha vida. Que coisa foi essa? Sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Esse é o melhor presente de Deus para você, meu querido. Isso é presente de Deus, é dádiva de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das tuas obras, para que ninguém se glorie. Meu irmão, os que creem, diga comigo, os que creem, que voltam a obedecer, não fizeram nada para conquistar a capacidade de crer. Foi Deus que fez isso com você. Não me pergunte por que ele fez isso. O máximo que eu posso dizer é que ele fez porque ele lhe amou. Ele olha para mim e para você, não temos nada que pudesse agradar a ele. Ele dizia: mas eu amo esse jovem, essa jovem, esse homem, esta mulher. Eu quero presenteá-lo com algo chamado creme. Os que creem, que voltam a obedecer, são assim, porque foram criados dentro de Cristo. Cristo está em você, meu querido. Essa recriação é como um poema de Deus. E Deus os colocou num novo ambiente. Você não estava no mundo? Você não vivia no mundo, em seus pecados e delitos? Deus te coloca agora num novo ambiente chamado boas obras. Embora fisicamente continuemos nesse ambiente de sofrimento chamado mundo, nós não saímos deste mundo ainda. Nós não nos livramos deste mundo ainda, nós não nos livramos deste corpo ainda limitado, mas passamos a viver neste novo ambiente chamado boas obras. Apesar de você estar no mundo, Deus te chama para viver em um ambiente chamado boas novas. Jesus de Nazaré foi o primeiro a viver num ambiente mundo, a partir de um ambiente chamado boas obras. As pessoas se apaixonavam, se encantavam com Jesus e diziam: olha, ele é diferente dos fariseus. Ele é diferente dos homens da lei. Sabe por quê? Porque mesmo ele vivendo neste mundo, as obras dele é diferente. Por quê? Porque ele não é deste mundo. O reino dele não era este. O reino dele era o reino do seu Pai. E o interessante, meus queridos, é que Deus recriou os que creem para viverem assim também, como Cristo viveu. Mesmo estando neste mundo, mas a partir de agora, você vai produzir boas obras, porque o seu mundo agora não é do mundo jaz no maligno, o seu mundo agora é um ambiente de boas obras em Cristo Jesus. Eu queria convidar o Ministério de Louvor para estar aqui, para ministrar uma canção, mas antes disso, eu queria desafiar você que entendeu esta mensagem, que não entregou a sua vida a Jesus. Deus te chamou aqui nessa noite para que você entregue sua vida a Ele. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aqueles que nele creem. Não adianta saber que Deus me ama se eu não creio nele. Bate sua cabeça agora em nome de Jesus. Deixe que o Espírito de Deus continue a ministrar o seu coração. Pai, nós estamos aqui neste momento, ó Pai, na Tua presença. E cremos que nós não podemos fazer nada para convencer um homem de mudança e transformação. Por mais que nos esforcemos a falar a Tua palavra ou qualquer outra coisa, o poder do convencimento não é nosso. O poder do convencimento é Teu. Por isso, ó Espírito Santo de Deus, atua no nosso meio. Atua neste ambiente. E se porventura, Senhor, há pessoas aqui cativas ainda neste mundo, se porventura há pessoas presas ainda a este mundo, que Tu venha gerar neles o crer em Ti, Senhor, e o transportes, ó Deus, para o reino do Teu amado. Trabalhe em cada vida aqui, é que nós Te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis. Igreja Batista Gênesis. Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.